Ora, muito bom dia, senhora deputada, senhores deputados, representantes da Ação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Património, Sr. Presidente e restante equipa. Quero agradecer-vos a vossa presença aqui, nesta audiência. É sempre útil, nós, em sede do Orçamento de Estado, recebermos entidades da sociedade civil que se pronunciam e têm uma reflexão sobre determinados aspectos específicos do Orçamento de Estado, que é o vosso caso. Nós vamos então, e são sempre contributos muito, muito úteis para a nossa reflexão, dos vários grupos parlamentares, e portanto é sempre bom ouvir-vos, trocarmos algumas impressões dentro dos limites das nossas capacidades e disponibilidades de tempo. E eu então iria iniciar esta sessão, digamos, relembrando o formato. O formato é uma intervenção inicial da associação de cerca de 10 minutos. Vamos ter ali o relógio a contar para nos ajudar. A que seguirá as intervenções dos grupos parlamentares presentes, a saber, a deputada Inês Domingos, que representa o PSD, o deputado Fernando Anastácio, do Partido Socialista, e o deputado Paulo Sá, do Partido Comunista Português. Dou então a palavra ao Presidente da Associação, Dr. José Veiga Sarmento.
Muito bom dia. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados, pelo tempo que nos é concedido. A razão pela qual nós estamos aqui hoje, portanto, é uma pequena intervenção que é necessária, fazer em resultado de uma alteração que foi feita recentemente ao nível das regras de utilização das pensões. Muito resumidamente, até há pouco tempo existia a obrigação, do ponto de vista da regulamentação e da legislação das pensões, de utilizar o capital acumulado até à idade da reforma em 2/3 na compra de uma renda vitalícia. E existia também do lado do IRC, existe ainda um preceito que diz que as contribuições que as empresas fizerem para os seus trabalhadores para fundos de pensões que têm aplicação ao nível dos custos da empresa. Ora, o que aconteceu recentemente, e isto em resultado de um panorama global de taxas zero ou taxas negativas, que penalizam extraordinariamente o valor de uma renda vitalícia, tem sido preocupação ao nível de toda a Europa introduzir alguma flexibilização na transformação do capital disponível para a reforma, de forma a não prejudicar de uma forma extraordinariamente forte os pensionistas que, ao longo de toda uma vida, que acumularam capital e que, ao chegarem à idade da reforma, são obrigados a transformar esse capital numa renda que é, do ponto de vista financeiro, uma quebra muito, muito importante de valor. Eu não sei se têm ideia do que é transformar um capital numa renda vitalícia, considerando que a taxa futura é zero, ou como era até antes da situação em que nós vivemos na Europa, em resultado do après-crise, em que as taxas utilizadas eram da ordem entre os 4% e os 5%. Portanto, é completamente diferente ao nível do valor da renda vitalícia. E o que acontece hoje? Que quando um pensionista tem direito ao capital, é obrigatoriamente levado a uma companhia de seguros para utilizar esse capital para comprar uma renda vitalícia, e aquilo que sai como renda vitalícia, portanto, é um valor irrisório e é um valor que não vai mudar mais, portanto, ao longo da sua vida. De maneira, no sentido de proteger os pensionistas, relativamente, portanto, a esta situação que tem a ver com o que se passa no mundo financeiro e da intervenção do Banco Central Europeu, obviamente para sanear o sistema que acabou por ter, portanto, esta implicação. O que foi feito aqui em Portugal, e foi bem feito, foi ao nível da regulamentação das pensões, deixar de exigir a transformação do capital em renda vitalícia. Passando a dizer que aquilo que deveria acontecer é que se deveriam ser encontradas formas de utilização desse capital de uma forma vitalícia, mas não através de uma renda fixa. Portanto, essa alteração está feita e neste momento o que se espera é que exista regulamentação para ver como é que isso se vai processar. Só que quem fez esta alteração esqueceu-se que do lado do IRC não foi proposta nenhuma alteração, de maneira que neste momento existe uma conflitualidade entre aquilo que diz a legislação das pensões e aquilo que diz o IRC, que continua a dizer que, do ponto de vista dos fundos de pensões, só são elegíveis as contribuições que contribuírem para fundos de pensões que distribuem obrigatoriamente para uma renda vitalícia. É minha percepção de que quem mexeu de um lado, sendo parte da administração pública, deveria ter tido a preocupação de mexer do outro. Mas não foi isso que aconteceu. E de maneira que a razão pela qual nós estamos aqui assim é precisamente para tentar chamar a atenção de que isto neste momento não joga. E da maneira como está, o que vai acontecer é que as empresas vão deixar de contribuir com dinheiro para os seus trabalhadores ao nível dos fundos de pensões, porque esse dinheiro vai deixar de ter o mesmo caráter fiscal que tinha até aqui. De maneira que nós solicitamos que aqui em sede do Parlamento, portanto, essa situação seja regularizada. Este facto tem também uma implicação ao nível do IRS, que é como no novo regime vai ser possível receber prestações do capital, portanto, ao longo da reforma. Essas prestações de capital terão, obviamente, um rendimento financeiro, e da maneira como estão as coisas, esse rendimento financeiro será objeto da categoria H, o que é hoje equivalente à categoria A, o que faz com que nós teremos rendimento financeiro a ser taxado a taxas que não têm nada a ver com as taxas que se aplicam, portanto, ao rendimento financeiro. Também nós aqui assim, nós pedimos que, ao nível do IRS, também seja considerado que o que está em causa no valor do rendimento dessas prestações financeiras seja considerado categoria E, que é o equivalente, portanto, ao rendimento financeiro. De maneira que é basicamente, nós não trazemos aqui nenhuma proposta relevante nem para o nosso setor, nem com grande impacto para a sociedade. O trazemos aqui assim, portanto, é uma mera correção de algo que nós achamos que a administração poderia e deveria ter feito, mas como não o fez, portanto, trabalhamos no sentido de que o que está feito não venha a prejudicar ainda mais, portanto, a situação existente. Não sei se o meu colega aqui especialista das pensões, Dr. Valdemar Duarte, quer acrescentar alguma coisa. Ainda temos 3 minutos.
Introduzia só aqui uma pequena precisão. Quando nós estamos a falar dos rendimentos que estão nas pensões, temos de dividir entre aquelas que têm origem em dinheiro entregue pela empresa, e, portanto, nessa situação é a questão que falámos de ir ao código do IRC, ao artigo 43, e em vez de estar pensões vitalícias, meter o caráter vitalício e remeter para a definição que a ESF venha a fazer sobre isso. E a outra parte, que falamos de IRS, tem a ver com as contribuições que as pessoas fazem individualmente de dinheiro que já foi taxado e, portanto, que está na sua esfera individual e que podem contribuir para um fundo de pensões ou podem contribuir para um PPR. E, portanto, hoje as pessoas, quando aplicam esse dinheiro, quando vão receber esse dinheiro, o que acontece é que normalmente o recebem em capital. Têm, tanto numa hipótese como noutra, de fundos de pensões ou PPR, a possibilidade de o levantar em prestações periódicas. Os rendimentos nessa situação são tributados pela categoria H. Ora, o que acontece é que, por exemplo, rendas vitalícias compradas com dinheiro do próprio, não existe talvez uma única em todo o país e, portanto, esta tributação da categoria H sobre os rendimentos financeiros que tem estado não tem sido questionada porque ninguém levanta os seus valores em prestações periódicas. Ao introduzir-se esta legislação que dá a possibilidade de as pessoas escolherem sobre o dinheiro da empresa, é óbvio que também vai abrir a possibilidade para o dinheiro do próprio e, portanto, aí o que nós pedimos é que sobre os dinheiros individuais seja tributado pela categoria E. Quando se trata de contribuições da empresa, a tributação em termos de IRS é igualmente a categoria H. Portanto, nessa situação não há alteração. Ou seja, se o dinheiro não é do próprio, é categoria H. Se é do próprio, hoje é categoria H, e o que nós estamos a dizer é que se são rendimentos financeiros, sejam tributados pela categoria E, que é de elemento da justiça.
Muito obrigado. Passarei então agora a palavra à deputada Inês Domingos, do PSD.
Muito obrigada. Muito obrigada pela presença da APFIP, que é sempre útil para o Parlamento, nesta fase, ter os contributos das pessoas e das instituições que estão envolvidas na gestão financeira e outro no dia-a-dia das pessoas. E, portanto, é muito útil este contributo. Eu diria que aqui parece-nos haver algumas situações que são de mera correção, provavelmente, nomeadamente a primeira, e que nos parece perfeitamente razoável tentar, enfim, ver o que é que se pode fazer, embora nós não sejamos o governo, mas, portanto, aqui acho que parece completamente razoável. Estas propostas são muito concretas, portanto, são muito úteis, por estarem até bastante bem concretizadas também, obviamente, facilitam muito o trabalho dos deputados, e posso apenas agradecer o incentivo que nos dão permanentemente para o que é, pelo menos pela parte do PSD, a preocupação que temos com a poupança. Penso que partilhamos também com a APFIP, porque consideramos, tal como a APFIP, que os níveis de poupança em Portugal são muito baixos, tem uma repercussão muito importante sobre o que será o futuro das pessoas em termos de pensões e, obviamente, de um ponto de vista mais macro, também sobre o que é o investimento nacional e, portanto, é uma preocupação que nós, grupo parlamentar do PSD, tem e, portanto, agradecemos que nos venham, trazer contributos para este debate hoje. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Se me permite, só um comentário. O PSD não é governo, mas estamos na fase parlamentar, qualquer grupo parlamentar tem disponibilidade de apresentar as suas propostas de melhoria do Orçamento do Estado. Deputado Fernando Anastácio, do PS.
Bom dia. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar-vos e agradecer a vossa disponibilidade para colaborarem, digamos assim, neste processo de construção e de preparação do Orçamento de Estado. Pois estamos, de facto, no momento exato para afinar até eventuais situações que possam acontecer, que possam acontecer e que se mostrem suscetíveis de correções. Houve recentemente, como se referiu, a alteração da lei, portanto, a lei de 2017. Exatamente. Onde precisamente aquele número 7, o artigo 8º, foi alterado. A questão parece-nos, sem prejuízo de se tratar de uma abordagem preliminar, parece-nos com acuidade e com relevância. Iremos, obviamente, neste momento e nesta avaliação da redação final e das eventuais propostas de alteração, ponderar a situação e, obviamente, identificando aqui um constrangimento e que, simultaneamente, que dificuldades ao regime em causa, que não é esse o objetivo, obviamente, também é fomentar a poupança e criar mecanismos e obviamente salvaguardar os contribuintes, principalmente os pensionistas, no sentido de não criar situações que tornem a sua vida mais difícil e que ponham em causa precisamente as suas pensões. Portanto, vamos analisar esta questão e com esse compromisso que deixo. Queria só deixar também uma pergunta e esperar poder-nos ajudar na reflexão. A entidade reguladora já foi consultada, já se pronunciou sobre esta matéria ou não?
Formalmente, não. As perguntas é para registar. Registarem e no final faz-se uma resposta.
Portanto, era esse esclarecimento que eu pedia que nos dissessem, portanto, se já houve de facto esta consulta à entidade reguladora e sobre esta questão em concreto, se tem alguma tomada de posição ou alguma pronúncia nesse sentido, que também poderia ser útil para a nossa avaliação. Por minha parte é tudo e agradeço-vos. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao deputado Paulo Sá, do PCP.
Obrigado, Sr. Presidente. Começava por cumprimentar representantes da Ação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Património, agradecer-lhes a informação que nos enviaram, quer apresentada oralmente, quer escrita. Iremos, com certeza, analisar detalhadamente e refletir sobre a matéria que aqui apresentam. Mas eu tinha umas questões a colocar, até para compreender melhor o alcance da proposta que aqui apresentam. Começando pela primeira, fazem uma proposta de alteração ao Código do IRC, artigo 43, e propõem alterar onde diz prestação pecuniária mensal vitalícia para prestação pecuniária mensal com caráter vitalício. Tenho alguma dificuldade em perceber o alcance desta alteração. O que é que muda quando se substitui vitalícia com caráter vitalício? Que interpretação é que pode ser dada a esta norma com esta simples mudança? Tenho que lhes confessar que não percebi da vossa exposição nem documento qual o alcance concreto desta pequena alteração e pedia que pudessem explicar que diferença é que faz alterar vitalícia para com caráter vitalício. Poderá ser dificuldade minha, mas gostava de que pudessem explicar isso. Relativamente à alteração do IRS, aqui neste documento, relativamente à alteração do IRC, ponho aqui uma nota, medida sem impacto orçamental. Relativamente à segunda alteração no IRS, isto terá impacto orçamental, porque os rendimentos da categoria AH são tributados de acordo com as taxas previstas no artigo 68, que podem ir desde 14,5% no primeiro escalão a 48% no quinto escalão, enquanto os rendimentos de categoria E são tributados a uma taxa liberatória de 28% e, portanto, alterando a classificação destes rendimentos, passando a estar inseridos numa categoria rendimentos de capitais, em vez de estarem inseridos na categoria de pensões, obviamente que a tributação será diferente, a não ser que os contribuintes optassem pelo englobamento, mas previsivelmente isso não acontecerá, a não ser que esteja num escalão em que a taxa aplicada seja inferior a 28%. Portanto, esta medida tem impacto, ou terá, não quero fazer uma afirmação taxativa, porque os senhores dirão. E, portanto, em princípio, aparentemente, isto teria um impacto orçamental se todos estes rendimentos fossem tributados a uma taxa liberatória fixa de 28% e não de acordo com as taxas previstas no artigo 68. Portanto, pedia-lhes que confirmassem, efetivamente, que esta medida terá impacto orçamental, sim ou não, e se tem uma estimativa do impacto orçamental, tendo em conta o volume de beneficiários destes regimes, conhecerão com certeza os números, terão uma ideia que lhes permitirá estimar, se não dizer exatamente o número, mas estimar qual o impacto orçamental que uma medida desta natureza da alteração à IRS poderia ter. E com estas questões terminava dizendo apenas que, tendo em conta aquilo que expuseram aqui oralmente, tendo em conta estes documentos que são bastante detalhados e já com propostas concretas, incluindo propostas de redação de articulado. Agradecer-lhe, diria que teremos isto em conta, mas estas duas questões gostava que pudessem clarificar, se ter ao vosso alcance. Muito obrigado.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Penso que foi muito importante as questões que foram colocadas e acho que era muito importante, digamos, um cabal de esclarecimento para que depois os grupos parlamentares possam fazer uma reflexão mais amadurecida sobre a vossa, os vossos contributos e, portanto, passaria novamente a palavra, não sei se é o Dr. Valdemar ou o Dr. José Veiga Sarmento. Sr. José Veiga Sarmento, tem a palavra?
Eu agradeço, portanto, as questões. E só uma pequena nota, depois o Valdemar, que é o especialista que tem um arcabouço jurídico mais forte do que eu na resposta, portanto, há algumas dúvidas que foram postas, já lhe passo a palavra. Mas, portanto, relativamente à ESF, sim, é verdade, portanto, a ESF conhece esta preocupação, que eu acho que deveria ser deles, mas que não somos nós a corporizar, de maneira que é um facto que a ESF está de acordo com o que está aqui. Quanto ao sentido da alteração do vitalício para o caráter vitalício, é precisamente também uma proposta da ESF que muda tudo, porque uma coisa é eu definir uma renda vitalícia, portanto, e essa é uma renda que está fixada e que vai ser igual, portanto, ao longo do tempo. Eu torno a relembrar, calcular uma renda com uma taxa zero dá um determinado valor, calcular uma renda com uma taxa de 4%, ao fim de 15 anos eu tenho o dobro do valor. Portanto,
taxa zero, basicamente, é o capital dividido
pelo, exatamente.
Pelo número de...
maneira
o capital de 100 mil euros dá 4.500 euros por ano, portanto, dá 4% por ano, ou seja, dá menos do que os 5% dos 20 anos.
Pronto. Maneira que a questão que está aqui é exatamente esta, e o facto de mudar de vitalício, que tem um determinado significado jurídico para caráter vitalício, muda tudo, mas o Valdemar, que negociou com a ESF, portanto, este articulado está mais bem posicionado que eu para responder à pergunta.
Ok. Portanto, obrigado. Relativamente à ESF, temos tido um diálogo contínuo, porque inclusivamente o Decreto-Lei 127 que foi publicado carece de regulamentação da ESF e salientamos aqui o facto de a ESF ter um conjunto de normas pendentes até da última publicação, a republicação do Decreto-Lei 12 de 2006, e abraçou o compromisso de, até ao final do ano, ter esta norma pronta para que, em princípio, no início do ano, a regulamentação necessária a que o Decreto-Lei 127 possa ser efetivo aconteça, porque enquanto não existir a regulamentação, isso não acontecia. Portanto, temos tido o diálogo informal, ou seja, eu falo telefonicamente com eles, partilhamos os documentos. Há aqui uma questão formal, e ainda ontem, em conversa com a ESF, o que eles transmitiram é a total disponibilidade para, se forem formalmente questionados, responderem no próprio dia sobre a sua opinião sobre as propostas. O que eu posso dizer, e sobre compromisso pessoal, é que os contactos que temos tido têm sido a alto nível dentro da ESF e, portanto, sobre o meu compromisso de honra, posso dizer que é uma proposta que merece o acordo deles. Relativamente ao caráter vitalício, há aqui duas coisas. Uma é que vitalício é efetivamente até à morte da pessoa. O caráter vitalício, o que pretende dizer é aproximadamente isso. E faz-se mais, liga-se esse caráter vitalício à necessidade de regulamentação e de densificação desse conceito por parte da ASF. Enquanto o que estava anteriormente dizia pensão e prestação com caráter vitalício, vírgula, e depois dizia outras e as outras com regulamentação da ASF. E, portanto, o que nós vimos sugerir é que seja caráter vitalício e as outras e ambas as situações com regulamentação da ASF. Ou seja, a ASF vai ter de dizer o que é que vai entender por esse caráter vitalício. E aqui o caráter vitalício é tal como refere o decreto-lei, até que o dinheiro esgote. Ou seja, até que o dinheiro esgote não é o conceito de vitalício porque a pessoa pode ainda estar viva. E, portanto, aqui o caráter é para dizer que é para a vida, mas pode terminar e a vida ainda subsistir. E, portanto, é esse pequeno pormenor que é importante, e ao meter o caráter vitalício significa que não podem ser prestações pagas durante 6 anos, ou 5 anos, ou 10 anos, ou seja, não se pode definir um horizonte fixo, é com uma estimativa de esperança de vida, têm de ser feitos cálculos que irão ser densificados também pela ASF na sua norma e pode acabar o dinheiro e, portanto, a pessoa assumir o risco de investimento.
Pronto, então, sim, dou-te a palavra e depois então eu também, porque eu também estava a pensar em comentar, mas assim...
Não, o caráter vitalício significa que é pago enquanto a pessoa estiver viva. E como ninguém sabe quanto tempo vai estar vivo, é pago até ao momento exato em que a pessoa morre.
Isso é o vitalício.
Na renda vitalício. O caráter vitalício não se vai definir um horizonte temporal, vai-se fazer cálculos em que se define um valor que vai ser pago até a pessoa morrer, e se morrer...
Por... Não, mas deixa, oh, Paulo, desculpa lá, deixa lá acabar. O Dr. Valdemar estava a explicar, não tinha acabado. O do caráter vitalício.
O caráter vitalício tem de ser de acordo com ou critérios que a sociedade gestora apresente ao beneficiário, mas dentro de limites e de regras que sejam definidas pela ASF. Ou seja, a ASF vai dar uma amplitude e vai dizer que tipo de regras é que vai permitir. E, portanto, dentro dessas regras, a sociedade gestora fará sugestões aos beneficiários e o que vai ser definido é o montante de pensão. Esse montante de pensão é pago vitaliciamente se a pessoa ainda existir dinheiro, e mais, na pensão vitalícia a pessoa morre e esse dinheiro desapareceu, ou seja, o risco da seguradora. Aqui, se a pessoa morrer e subsistir dinheiro, esse dinheiro passará para os herdeiros. Se a pessoa sobreviver para além do dinheiro, ou seja, se chegar a um determinado momento, deixar de existir dinheiro na conta e a pessoa ainda estiver viva, aí é que o caráter vitalício não está a ser cumprido, não é? Ou seja, o vitalício, mas o caráter está porque as contas que estão por trás...
Dr. Valdemar, desculpe interromper, mas esse ponto tem que ser bem precisado. Há um determinado capital. A argumentação, não sei o quê, estamos no caráter vitalício. O capital, há uma renda mensal, o capital esgota-se ao fim de 20 anos. No 21º ano não há recebimento de pensão.
No dia
certo
em que acabou o dinheiro, certo. No dia em
certo.
Que acabou o dinheiro...
Portanto, em vez de haver uma mutualização do risco, não há. Ou seja, digamos, há um cálculo da esperança de vida, há cálculos atuariais que se podem fazer e há, de certa maneira, uma partilha de risco em que aqueles que morrem mais cedo contribuem para aqueles que morrem para além da esperança de vida. Este é o sistema atual.
É isso.
Pronto. E, ao fazer isto, está a tornar mais nominal a relação entre contribuição e recebimento.
É verdade, ou seja, há um risco do beneficiário, mas também à partida o valor que ele pode receber em cada prestação pode ser 40% ou 50% superior ao que recebe numa renda vitalícia. Ou seja, eu vou receber mais
Do ponto de vista atuarial, tem que ser a mesma coisa.
Não, porque podemos utilizar outras tábuas e podemos utilizar...
A menos que, obviamente, a menos que se façam outras... precisem-se outras taxas, outras tábuas, etc. Mas para as mesmas taxas, para as mesmas tábuas, tem que dar exatamente a mesma coisa.
Há aqui uma diferença.
Se o capital for o mesmo, não é?
Se tudo for o mesmo, uma seguradora, ao fazer a avaliação e a fazendo a avaliação em termos de risk-free, usa uma taxa de juro de zero ou quase zero. Usando aquilo que é a rendibilidade dos fundos de pensões e beneficiando dessa rendibilidade, ela aponta para valores na casa dos 4, 5% em termos históricos. E tem acontecido todos os anos com consistência. Portanto, o que acontece é que o beneficiário assume o risco de investimento, as coisas podem correr melhor ou pior, se correrem dentro da expectativa, o valor adicional é mais elevado. Mas não é isso que estamos agora aqui a discutir, porque a lei está publicada, portanto, a lei que está publicada permite isso, e as pessoas não são obrigadas a seguir aquele caminho, têm os dois caminhos como alternativa. Eu posso ter mais, tendo o risco do meu lado, ou ter a certeza de que aquele valor certo é pago por toda a minha vida, e, portanto, a pessoa tem de fazer a arbitragem entre os dois valores. Havia ainda uma questão para responder?
Eu gostava que o Dr. Valdemar respondesse até ao e depois veremos se temos mais tempo ou não, porque temos algumas restrições de tempo para hoje. Para o plenário, então, temos plenário às 10 horas, não é?
A questão entre a categoria H e a categoria E, é óbvio, a categoria E é de 28% e, inclusivamente, para estes produtos não é de 28%, é de 8%. Portanto, é substancialmente mais baixa e, portanto, a categoria H vai a 45% e ainda pode ter alcavalas, portanto, marginalmente pode chegar muito próximo de 50%. Efetivamente, dessa forma, são bastante diferentes. O que é que acontece? Hoje, qualquer pessoa que poupou para a sua reforma, quando chega à sua reforma, recebe o jackpot, que é o valor total daquilo que poupou, recebe-o de uma só vez e recebe-o em capital. E, portanto, o rendimento, quando o recebe, é tributado a 8%. Tanto nos PPRs como nos fundos de pensões está previsto na lei que podem receber de forma regular o dinheiro investido pelo próprio, que o podem receber em prestações regulares. Quem é que opta por isso? Ninguém. Absolutamente ninguém. Ou seja, nós temos uma situação em que temos uma taxa marginal elevada, porque são as taxas de IRS que não são baixas, mas temos uma matéria coletável que é, se não é igual a zero, eu atrever-me a dizer que é igual a zero, mas se não é igual a zero, é tendencialmente igual a zero. Portanto, eu até podia dizer, no limite, o contrário, que é, havendo matéria coletável, ou seja, havendo prestações a ser pagas de forma regular, os rendimentos que se venham a gerar são tributados pela categoria E. Hoje seriam pela categoria H, mas não os há.
Sim. Ninguém opta por essas prestações porque serão tributadas na categoria H, portanto, uma tributação na taxa mais elevada.
Exato.
O seu capital todo.
Todo de uma vez.
E quando sai todo de uma vez é
8%. É, a categoria E é 8%.
Com esta alteração que propõem, poderia passar a ser prestações mensais
com os mesmos
8%. Na categoria E,
com a mesma taxa de 8%.
Não haveria diferença, no período de tempo para alargar, não havia diferença nessa.
Ou seja, escolher capital ou escolher receber em prestação periódica não teria uma arbitragem fiscal desfavorável à prestação periódica. Nós, na nossa apresentação...
Aí também há umas contas a fazer, não é? Porque uma coisa é fazer o Estado receber hoje 8% sobre o capital todo e outra coisa é receber 8% sobre um capital diferido no tempo.
É verdade.
Há umas contas a fazer também.
Que são relativamente pequenas, mas é verdade e é por essa razão que na apresentação não está escrito... Sem efeito nenhum, está escrito sem impacto. Ou seja, pode haver um diferimento, já hoje esse diferimento pode ser feito. Ou seja, se as pessoas não receberem logo e quiserem receber depois, também não pagam hoje a categoria E. Mas como ninguém opta, O que acontece é que o que se aplica é efetivamente só a categoria E. Não estamos a falar de montantes muito elevados porque não há muita gente a poupar individualmente e, portanto, nós achamos que isto é importante.
Tem algum valor, assim, é porque isto em termos de orçamento de Estado é muito simples, não é? Quer dizer, se as pessoas passassem todos da manutenção do capital hoje para o diferimento do tempo, assumindo que esta a vossa proposta era incorporada no orçamento de Estado e que entrava em vigor, significava que o Estado ano que vem, não é? Nesta categoria de rendimentos, eu não sei qual é o montante, não teria
aquela receita imediata.
Exatamente, mas tinha esse impacto diferente no tempo. E, portanto, eu não sei se tem algum valor qual.
Não, mas será sempre. Será sempre do valor daquilo que é recebido e onde há mais valores, nos fundos de pensões são poucos, onde há é em termos de PPR, portanto, seriam os valores reembolsados por PPR. Para as pessoas que fizessem esta opção. E nós acreditamos que depois de se instituir esta regra, ela não vai, não vamos ter a população toda, infelizmente, a preferir receber aos poucos em vez de receber o capital todo.
Quantos
contribuintes
estamos a falar e qual é a matéria coletada do
Estado?
Não sei. Não, mas não sabe a estimativa da ordem de 10 mil, 100 mil.
Podemos tentar ver quanto é que se vence em PPRs anualmente e depois tentar fazer uma extrapolação. Mas aí é um diferimento fiscal. Ou seja, não é um prejuízo fiscal.
Mas tem este tempo. Para tentar avaliar melhor o que é que isto significa. Sim, não. Estás a falar de mil pessoas. Isto era muito importante saber e, bom, obviamente que depois nós tentaremos saber isso através do.
Pessoas que têm PPRs são muitas.
Tem mais sentido diferir isto do tempo e que isto seja um complemento de pensão regular do que a pessoa receber o capital todo, estourar o capital e ir a fazer uma viagem da sua vida e estourar o capital. Portanto, ou seja, nós temos que avaliar as medidas em várias dimensões.
Claro.
Foguei a questão.
Sim, sim, sim. Sim. Não, mas tem.
Mas de facto. Pronto, eu não sei se.
Então, obviamente que há contactos e é sempre possível qualquer grupo parlamentar que queira colocar alguma questão, penso que a associação estará disponível para os esclarecimentos que forem necessários. Resta-me... Pronto, outro estado falta.
Atinge a idade de reforma.
O número total interessa a média anual e qual os montantes envolvidos anualmente. Se pudessem
escolher
esse número e enviarmos, tendo em conta que as propostas da Autoridade do Estado fecham na sexta-feira, portanto, o mais cedo possível, sexta-feira da próxima semana, agradecia porque é um elemento que nos ajudaria também a.
Sim, senhor.
Eu penso que esta discussão do deputado Paulo Sá é relevante e neste contexto, portanto, agradecia que enviassem para a Comissão, pois a Comissão distribui para os grupos parlamentares. De facto, o nosso timing é muito apertado porque quando se diz sexta-feira é para dar entrada aqui, não é? Antes disso, os grupos parlamentares têm que trabalhar, discutir politicamente, etc, etc. Portanto, eu diria que segunda-feira é o mais tardar, não é? Para receber estes dados, porque, pronto, esta questão é uma questão concreta, bem perceptível, que permite a reflexão de toda a gente, não é? Conforme o seu quadrante ideológico, mas permite a reflexão. E de certo que aparecerá aqui alguma coisa.
Enviamos para que endereço?
Bom, a comissão é o endereço que vocês foram convidados e que têm. Pronto. Muito obrigado então, mais uma vez, pela vossa participação.
candidatos por aqui.
É pá, ótimo.
Temos uma reunião quarta-feira para avaliar propostas.
Pronto, mas quer dizer, é mais do que isso.
Temos a reunião, eu estou a falar de deadline.
Não, mas isso é o deadline final.
Temos que ter alguma coisa que tem que ser
antes. Acho que o senhor está a viver isto e não sei o que mais. Não, mas nesta sede, não é? Eu vou estar o fim de semana a trabalhar em propostas várias. Eu acho que o César queria ver as coisas todas. Acho que já me terá mandado ontem, vou confirmar se ele já mandou ou não, mas as propostas, porque, pronto, mas quero ver aqui o César e não sei o quê. Eu acho que sobre isto valia a pena. Portanto, isto aqui tudo depende do nosso trabalho, estás a perceber? Claro. Ou seja, se eu agora estou a trabalhar noutras coisas, não estou a trabalhar nisto, mas eu acho que valia a pena, não sei se tens alguma curiosidade nisto ou não, fazermos uma nota. Pronto, e analisarmos isto e fazermos uma nota sobre isto.
Aqui há uma questão que me...
Eventualmente uma proposta sobre isto.
Que há uma questão aqui que me preocupa nisto, não é? Aquela parte... O outro, por admito que seja ali uma correção, que depois deixa para o regulamento da associação, portanto, ainda precisar. Aquela questão do caráter vitalício e do vitalício. Não é?
Essa aí preocupa-me neste sentido, é que num caso é uma renda... Tu tens até à morte, e portanto há aqui uma mutualização, não é?
Sim. Mas isso vai ser muito respondido, como está agora, de facto, aquilo parece haver ali uma incongruência, como está.
Pois.
Mas agora, a outra parte da questão fiscal é que ali vai suscitar. É que isto deve ter um patamar bastante alargado. Repara, os PPRs, cuja malta que levanta os PPRs, e é como eles dizem que os recebem todos de uma vez. Capital inteiro, não é? Tributa a 8%.
Sim. Não, agora tributa agora 8%. A 8%, exatamente.
Mas pronto, mas se tu vais criar este mecanismo, vais fomentar uma situação de um mecanismo a longo prazo, vai ter aqui um impacto fiscal, de perda de receita fiscal.
Vai, mas do ponto de vista social é correto. Do ponto de vista social é correto. Não sei qual é o impacto que isto tem, não é? Mas
a gente consegue saber isso? Falamos ali há daqui a bocadinho ali no Parlamento com o Coisa.
Tu vais falar agora.
Pá, agora vou ali a tratar de um assunto, mas daqui a uma hora te ouvi, está bem?
Está bem, porque. Isto é um tema interessante. Eu não me agrada muito a transformação do vitalício em caráter vitalício. Porque é passar da mutualização para a privatização, digamos assim.
É, enquanto o outro é geral e abstrato e é para o sistema.
Não, e há uns que contribuem para os outros, pá.
E aqui individualizas a relação.
Aqui individualizas a relação, pronto.
E acho que conceptualmente não vai na linha de função da nossa linha,
não
é verdade?
Não vai na linha da geringonça, pronto. E agora ficou claro e ainda bem que o Paulo sabe depois aquela questão.
Agora o outro é o problema fiscal.
O outro eu acho que do ponto de vista social se justifica. Pá, não sei qual é o impacto orçamental que isto tem, não é?
Mas de facto... Em relação à primeira, não vi muito, não estava a virar, pá. Não parece fazer sentido.
Qual?
Ir ao encontro que eles querem.
O quê? Aquela questão do caráter. Da renda versus...
Do caráter. Vitalício.
Sim. Eu acho que não. E acho que isso não vai na linha da geringonça, de facto. Nós queremos alguma redistribuição, pá. Quem move mais...
É que aqui permite o risco, claro, da relação pessoal, pronto, como eles estão a pôr, e o risco, a sua... A questão do risco é importante, portanto, assegurar que o indivíduo tem aquilo para o resto da vida. Podes dizer, o argumento aqui é o problema do cálculo, do momento em que calculas e é hoje, de facto, as taxas de juros como estão. Mas amanhã pode não ser, um ano ou dois pode não ser. Isto agora é uma questão conjuntural.
Se tu pudesses pensar um bocadinho sobre isto.
Deixa-me, agora vim aqui.
Não, não é agora, mas durante o dia de hoje.
Pensarás um bocadinho para pensar. Para aqui, mas, pá, o João Paulo está com a cabeça.
Eu tenho.
Eu tive a audição ontem, falámos com eles, não é? Mas percebi que o João Paulo. Pá, o João Paulo tem minhas coisas de cabeça.
Eu agora vou preparar a intervenção com o Ministro da Justiça. Está
bem, está bem, está bem, está bem. Vá, força.
Para o segundo round.
É verdade, as sessões continuam.